Muito bem, mais um Bate-Papo Cruz de Malta chegando na sua tarde para você acompanhar toda terça e quinta-feira, também nos sábados, a reprise aos sábados, com histórias, trajetórias de vida das pessoas que fazem o dia-a-dia da nossa cidade e da nossa região. Hoje, quem conversa comigo aqui no Bate-Papo Cruz de Malta é a filha da Dona Vita, do Fidelis Barato, a Astrid Barato, da Carbonífera Catarinense, administradora da empresa. Ela vai contar um pouco da história dela, da história da Carbonífera, vamos falar um pouco de mineração, enfim, vamos ter bastante assunto para contar a partir de agora aqui dentro do nosso programa. Astrid, muito obrigado pela visita, uma boa tarde.
Boa tarde, Eduardo, né? Agradeço o teu convite, também da Rádio Cruz de Malta. E é sempre uma honra, né, poder contar um pouco da nossa trajetória aqui para todos os participantes, né, do teu programa.
Astrid, você é natural de Criciúma, mas hoje já dá para dizer que se sente mais laurumilense do que criciumense, Astrid?
Isso, Eduardo. Eu sou natural de Criciúma, né, nasci lá e moro aqui em Lauro Miller há 21 anos. Né? Vai fazer em julho 22 anos que eu estou... que eu vim para cá, né? Não vim definitivo na época, né? Uhum. Fiquei por um período indo e voltando, acho que por uns 10 anos, né? Mantive as residências lá, mas depois me fixei. Quando eu me fixei aqui em Lauro Miller, eu fiquei ali no prédio do seu Lorival Longo, que era um amor, por sinal, né? Uma pessoa assim que eu tenho uma feliz lembrança dele. Como eu ficava sozinha, ele sempre preocupado, né? Se tinha gás, se tinha segurança, se estava tudo bem, se não precisava de nada. É uma pessoa extremamente gentil. Daí, depois, faz mais uns 10, 11 anos que eu fixei, né, residência definitivamente aqui.
E, Astrid, eu queria que relembrasse um pouquinho da tua infância, né? Que lembranças que você tem da tua infância? Toda ela foi construída em Criciúma mesmo? Viveu em outro lugar? Como é que era aquele tempo?
Não, eu vivi em Criciúma mesmo, né? Uhum. Eu sou uma irmã caçula de 5 irmãos e venho de origem alemã, do meu pai, e italiana da minha mãe, e que, por sinal, a Vitinha é aqui de Lauro Miller, né? Mais precisamente de Capivara Alta. Eu acho que a vida, ela se encarrega de nos colocar no lugar onde a gente tem que estar, né? Às vezes a gente aqui não tem essa percepção, e me trouxe para Lauro Miller, né? E ela sempre trazia, né, essa história para mim de que, minha filha, se tu tá aqui, não é por acaso, né? A mãe nasceu aqui, nunca pensei em voltar para cá. E, de repente, a gente está, né, reposicionado aqui de novo, com projetos e com, né, uma empresa aqui. Então, faz o teu melhor, sabe? Ela sempre tinha uma fala muito carinhosa, né, com a cidade. Então, a gente fica aí, né, com o legado e com a responsabilidade, né, Eduardo?
Os seus pais trabalhavam com o quê?
O pai trabalhava com mineração e com transportes coletivo em Criciúma, né, que a gente tem ainda essa empresa lá de... que é a Expresso Forquilinha, e é Rio Maine, São Geraldo, e também em Tubarão, tem transportes coletivos lá também, municipal, e com mineração de carvão, na época iniciou, né, no Rio Maine, em Criciúma.
Então essa sua ligação com a mineração já vem desde os pais, então já é de família mesmo.
Sim, sim, nasci e cresci, né, vendo o pai trabalhar com esse ramo. E a minha mãe, ela era doceira na cidade. E eles tinham uma combinação que eu achava muito legal, e que a gente foi entendendo isso a partir de muito tempo depois, que ela fazia doces, né, confeccionava doces e bolos artísticos para casamentos, aniversários, para manter os filhos, né, e a casa. E o pai, ele investia. O trabalho dele era para investir. E eu não entendia, né? Aliás, nenhum dos meus irmãos entendia. Meu Deus, por que que ela trabalha mais final de semana quando é quando meu pai tem para descansar, né? Tendo em vista que ele tinha uma vida super agitada, que ele foi presidente do sindicato do carvão na época por 18 anos. E naquela época, situações muito difíceis, né, para enfrentar. E, enfim, a época de greves, assim, que eram 3-4 meses, era estresse mesmo, assim, né?
Era uma época bem diferente na mineração,
muito,
né?
Muito diferente, muito diferente. E, enfim, com muitos desafios, né? E ela tinha esse propósito de deixar a família inteira amarrada enquanto ela tinha que entregar os doces e colocar o bolo, né, de quem ela tinha sido contratada para fazer. Mas, na verdade, era uma fonte de admiração, né, de todos nós, exatamente porque ela não precisava, mas ela fazia aquele trabalho porque era uma combinação dela com o pai, né, e fazia aquilo com muita responsabilidade, né, acabou montando, eu acho que 5 livros de culinária, que fazia esse trabalho para doar, né, para as entidades filantrópicas. Então, assim, a minha mãe é uma pessoa que, por onde ela passou, ela deixou sempre um caminho de amor e de caridade, assim, sabe? Fica super legado de aprendizado para a gente.
E de tempos atrás, né, hoje já mudou bastante, ainda bem, mas tinha sempre aquele papel da mulher ser muito submissa ao marido. Não era, pelo que você conta, não era o caso da sua família. Talvez esse espírito de liderança que você tenha hoje por conduzir a Carbonífera Catarinense venha também desse espírito da tua mãe, que ajudava o teu pai, trabalhava junto. Vem daí, você entende que vem daí essa veia, podemos dizer
eu
assim?
Eu acredito que sim, Eduardo. A gente não fica muito longe o fruto não fica muito longe do pé, né? Meu pai também, ele sempre foi um líder nato, assim. Meu pai era, além de líder, ele era uma pessoa extremamente disciplinada, porque era alemão, né? Então era tudo certo no certo. E meu pai foi político também, na época que político não ganhava absolutamente nada, era mais por vocação e por vontade, né, de realmente auxiliar. E a mãe também, né? A mãe sempre foi membro participante ou fundadora. Lá em Criciúma tem a FASC, né, que é uma associação que trabalha com famílias carentes. Então foi a mãe e a dona Zuma Manique, na época, que introduziram, né? E quando ela veio para... Quando eu vim para Lauro Müller, né, ela teve essa preocupação, né? Porque há 22 anos atrás, Lauro Müller era uma outra cidade, né? E com muita vulnerabilidade que tinha também ali no Guatá, né, onde a gente tem a empresa montada. E ela sempre teve a preocupação: Astrid, tu tens que perpetuar, fazer alguma obra social, fazer algum trabalho que registre, né, que tu possa ser útil de verdade para as pessoas que não vão ser empregadas, mas as pessoas que precisam, né, desse tipo de trabalho. Então, a liderança, com certeza, né, vem disso, né? É como se fosse o teu dia a dia, né, convivendo com pessoas que têm atitude, que têm ação, né, de sempre estar tentando fazer o melhor, de oferecer alguma coisa diferente, né, para as pessoas que estão em torno, ou não, né? Esse foi um aprendizado, sim, forte, de liderança.
E voltando até as memórias da tua infância, Tid, tendo dois líderes em casa, como você mesmo citou, né? Teu pai, tua mãe, pessoas que tinham já esse espírito. Tinha tempo para brincar, ou a rigidez deles já não deixava? Como é que... que você lembra daquela época?
Não tinha, sim, tinha tempo. Assim, a mãe era mais tranquila, né? O pai é que impunha, assim, mais limites, mas tínhamos, né? Eram crianças normais, né, que brincávamos de amarelinha, de correr, de pegar. Eu sou a temporona, né, de 4 irmãos, a diferença do meu último irmão são 8 anos, então, assim, sempre fui arteira, gostava de correr, né? Não, tranquilo, assim, né, criança que caía, se machucava, né, e também... o pai sempre foi, assim, muito educador. Hoje eu vejo que às vezes a gente tem uma permissividade, ou talvez pela distância que a gente fica dos filhos, por ter que trabalhar, por ter que estudar, né, por ter que se preparar para o mercado de trabalho, a gente acaba beneficiando demais, né, os filhos, ou com presentes, ou com facilidades. Né? E naquela época, não. A gente tinha obrigações. Né? Era estudar, né? Eu fazia aula de tênis na época, com 10 anos, mas... Era para ir à aula, era, sabe, tudo regrado, sabe, tudo na medida certa. Queria um presente, não tinha presente todo mês, né? Era um presente no Natal, no aniversário, no dia da criança, e olha lá, né? Então, assim, uma vida bacana, sabe? Acho que souberam educar.
E entre os 5 filhos, né, você e os 4 irmãos, só você ingressou no ramo da mineração ou tem mais gente que está envolvida nesse meio?
Não, eu tenho meu irmão Afonso, né, que também trabalha aqui comigo. E tenho a minha outra irmã, trabalha na Expresso Forquilinha, né, é gestora de lá. E tenho mais 2 irmãos que estão fora do processo das empresas.
Mas ficou tudo em família praticamente, né, Tia?
É, Por enquanto ainda sim.
Tidi, como é que foi esse processo de... Não sei se transição é a palavra certa, mas talvez o processo de formação para que você não só herdasse os serviços da família, mas também tivesse a capacitação, tivesse o conhecimento técnico de gestão mesmo para poder tocar os serviços da família quando tivesse já mais na idade, né? Já saindo um pouquinho mais da infância, já tivesse com mais experiência, com mais bagagem.
Então, Eduardo, a minha formação ela é administrativa e na área humana. É, sempre direcionei, né, meus estudos para esse fim e eu te confesso que eu não tinha me preparado para vir para Lauro Miller, né, meus projetos eram outros na época, e mais por necessidade e até por uma decisão familiar, eu fui direcionada para tocar as unidades aqui. É, mais precisamente, assim, na época... Algumas pessoas que teriam a possibilidade não quiseram vir. Então, aqui realmente foi um trabalho desbravador que tinha que fazer, abrir estradas, colocar energia, posteamento, assim, foi um trabalho...
Começar do zero, né?
Começar do zero, assim, desbravar mesmo, sabe? Quando eu observo as fotos, né, da abertura, nem acredito que a gente conseguiu fazer isso, né? Era um time muito pequeno. Eu tinha, acho que umas 5 pessoas que me auxiliaram nessa abertura, nessa reabertura, e foi muito desafiador, porque quando tu tem um recurso vasto, né, financeiro para estar jogando em qualquer projeto, fica tudo muito fácil, nós não tínhamos, então nós não podíamos fazer retrabalho, né, não podíamos ter erros, então assim foi bem difícil e muito desafiante. Né, eu teve uma época que acho que eu dormia e acordava com um capacete na cabeça, assim. Foi muito trabalho esgotante, assim, sabe? A abertura e desenvolvimento de uma mina, ele é muito trabalhoso. Primeiro porque, assim, tu abre, mas tu não consegue já tirar carvão, né? Leva um período pelo menos de 6 meses a um ano.
Um processo atrás disso.
É um processo, né, para ela poder estar desenvolvida. E isso tudo foi feito no momento que a gente precisava de muito carvão, digamos assim. Porque a nossa mina lá em Criciúma, ela encontrou com uma outra mina antiga de uma outra empresa e percolou toda a água dessa outra mina para a nossa. E tinha 7 quilômetros de mina na época e ela foi, tipo assim, não foi tomada do dia para a noite. Mas nós perdemos... basicamente, assim, o bombeamento todo que foi feito, foi procurado, foi contratado, a gente não conseguiu ter sucesso na retirada dos materiais, né? Não tivemos nenhuma perca humana, graças a Deus, mas tivemos sim 7 quilômetros de mina perdida, de materiais, de, enfim, inúmeras coisas, né? Então eu tinha que fazer um negócio funcionar aqui em Lauro Miller com muita velocidade, né, e com funcionalidade. E essa foi a minha maior angústia, né, inicialmente, porque o trabalho de mineração ele não é exatamente como tu quer, né? Tem um respeito geológico, tem um tempo, né, do processo tá se formando e assim sucessivamente. A minha formação não é técnica, né, exatamente por ela não ser técnica, eu sempre busquei consultorias, assessorias, suportes, né, para a gente poder estar desenvolvendo melhor. Né?
Está bem assessorada, né?
É, exatamente. Até porque é aquilo que tu não domina, né? Uhum. Tu precisa de auxílio. Né? Então, mais ou menos focado para esse fim.
Vamos fazer o primeiro intervalo aqui do Bate-Papo Cruz de Malta de hoje. A Astrid Barato vai continuar aqui com a gente, é claro. Em seguidinha, estamos de volta, dando sequência ao nosso bate-papo dessa terça-feira. Para você que está nos ouvindo no sábado também, continue aí. A gente está de volta em seguidinho, em 2 minutos. Bate-papo Cruz de Malta de volta, hoje recebendo a empresária Astrid Barato, administradora da Carbonífera Catarinense. Astrid, no bloco anterior a gente falou um pouquinho da sua chegada aqui a Lauro Miller, né? A gente falou bastante sobre o que você encontrou, mas eu queria que você desse uma retornada na linha do tempo e explicasse por que teve que vir aqui para Lauro Miller.
Então, como eu citei, né, anteriormente, nós tínhamos uma unidade de mineração em Rio Maina, né, em Criciúma, e essa unidade ela foi invadida, né, por águas de outra mina ao lado.
Sim.
Né? E, então, nós perdemos, né, subitamente, digamos assim, em um mês nós perdemos uma unidade. Era num momento tipo hoje, assim, que a Tractebel comprava todo tipo de demanda de carvão que tivesse, porque estava queimando muito, né, devido às secas nas hidrelétricas e enfim. E aí eu vim para cá, né, com essa missão de abrir duas unidades de mineração, e sendo que o maior desafio era o tempo, né? E uma unidade mesmo, a Mina Novo Horizonte, a gente levou só de abertura, acho que basicamente um ano, porque era um plano, né? Tinha escavações, era um trabalho diferenciado. A Mina Bonito, não. A Mina Bonito é uma mina de encosta, então foi uma mina mais rápida. Rápida de abertura, né? Mas com muitas rochas fraturadas na entrada principal dela, então que tinha que ter muito cuidado, né? E a Mina Bonito foi a primeira mina aberta na região toda. Bonito é um tipo de carvão, sabe?
Uhum.
E acabou ficando o nome da mina. E era um carvão assim que não tinha muitos estudos geológicos sobre ele. Né? Então a gente contratou um geólogo, que na época, assim, o seu Valentini, uma pessoa extremamente estudiosa, inteligente, e para fazer toda a parte de projeto de pilares, né? Para a sustentação ser durável, tendo em vista que seria um projeto de uma mina longa, né? De muitos anos. Já estamos ali há 20 anos, né? E tem projeto para ficar pelo menos mais uns 10 ali naquela unidade. Então, ele fez todo um trabalho extremamente cauteloso, né? Se o pilar fosse um tamanho normal de 6, ele colocou de 50, né? E daí as pessoas questionavam, mas por que o senhor está fazendo isso? Ele falou, porque a gente tem que olhar para o futuro, né? A gente tem que enxergar que se uma mina dessa vai durar 40, 30 anos, a gente tem que enxergar que ela tem que ficar tipo em pé, né?
Uhum.
Para poder... Aqui é o acesso principal, sempre vai se acessar por aqui. Então, graças a Deus, passaram pessoas assim, que supriram, né, a minha ausência técnica de conhecimento.
A origem da Carbonífera Catarinense foi ali no começo dos anos 2000, né?
Isso, a gente chegou aqui no município em 99. Em 99 nós abrimos a unidade da Mina Bonito.
Uhum.
E em 2000 a gente abriu a unidade da Novo Horizonte.
Na época já se falava o que se fala hoje sobre o futuro do carvão, de que tem prazo de validade, vai acabar, daqui a pouquinho vai ter que encontrar uma nova forma de renda aqui para o município. Lá quando começou a Carbonífera, você já ouvia coisas assim ou isso foi vindo mais com o passar do tempo?
Eduardo, como eu falei anteriormente, meu pai foi presidente do sindicato do carvão, né?
Sim.
Patronal, por 18 anos. Eu tive a honra de encontrar um documento dele, uma entrevista que ele deu para um jornal, e os problemas que ele falava há 40 anos atrás são exatamente os problemas que a gente enfrenta hoje. Eu vejo assim, ó, que o setor ele é extremamente importante, né, porque a gente não está falando de carvão, nós estamos falando de energia. E quando a gente troca, né, que a gente fala de carvão, parece que tu está falando de uma degradação. Nós estamos falando de um processo de desenvolvimento, né, que é a produção de energia. Né, nossas empresas elas têm a responsabilidade de entregar 40% da energia para o estado de Santa Catarina. Vê a importância, né, desse trabalho. Mas, preteritamente, os problemas são do mesmo jeito. Sempre altos e baixos, porque não tem uma política clara definida federal, não tem uma política clara definida estadual.
Isso acho que é até recentemente que começou a ser discutido,
sim,
né?
Sim,
não é nem
sim.
Elaborado, discutido ainda, né?
Isso, começou até agora em dezembro, né, com o pronunciamento da Engie que ela estaria saindo do mercado. Começou, né, essa discussão. Então, a gente conseguiu muito rapidamente envolver governo do estado, governo federal, para que fosse criada uma política também, né, pós-CDE27 de transição, né, a política de transição do setor. E isso, então, o governo federal está avaliando. Ele tem um prazo de 180 dias, né, por um decreto de lei para estar entregando, né? A gente está sendo envolvido nesses estudos, todos os órgãos que são correlacionados, né, com a mineração também estão sendo envolvidos, penso que agora vai ter uma política clara, né, para que as coisas se definam, porque isso para a gente é extremamente difícil, né? Tu toca um negócio com uma extrema relevância, mas com pouco descaso, entendesse? E isso também nos dá insegurança, né, de toda a natureza.
E olhando para frente, né, quanto ao futuro do carvão, que é outro tópico que está sempre citado, essa entrevista que você encontrou do seu pai já falava a mesma coisa, já abordavam questionamentos como esse, e também como é que você observa o futuro do carvão?
Olha, carvão, ele é um bem mineral, né, e eu não entendo que ele vai acabar. Eu entendo que vai ter uma remodelação do modelo, sabe? Por exemplo, se a gente for avaliar em épocas antigas, né, na abertura da mina aqui, a gente está falando que a mineração de carvão ela existe há 210 milhões de anos no mundo. Né? E aqui na nossa região, o Lauro Miller foi o primeiro lugar, né, a explorar carvão mineral em Santa Catarina. Acho que no Brasil todo até, antes do Rio Grande do Sul. Acho que em 1886, 5, por aí, houve o início da exploração. Explorava de uma forma totalmente diferente, né? Então, assim, tu percebe que tem uma evolução no método, uma evolução na segurança, evolução no modelo ambiental, uma evolução em tudo. Então, se a gente chega num modelo de evolução, por exemplo, hoje os nossos sites de operação, eles são mínimos com a área preta, são mínimos. Né? Tem um histórico aqui de passado na cidade, em outras cidades, né, da região carbonífera, que tem inúmeros rejeitos, degradação, mas assim, cada empresa que comprou essas áreas, ela é responsável por fazer essas recuperações, né? Aqui em Lauro Miller, por exemplo, como nós compramos a massa falida em 1989, ficamos responsáveis por todas as áreas degradadas desde a época de Henrique Lage. Então, percebe assim, que quando a gente fala desse contexto, né, até de mudança, é complicado, né? Assim, tu fala de uma abrangência muito grande. Enfim, eu entendo que diante de toda essa evolução da vagoneta para minerador contínuo, que é hoje o que a gente usa, né, em uma das nossas unidades, um equipamento que não usa mais explosivo, né, vai ter sim um outro modelo, né, de utilização do carvão. Já temos assim, um grupo de desenvolvimento, de estudo no CSESC, estudando fertilizantes, grafeno, terras raras, e até própria questão de usinas térmicas, né, com outro tipo de elaboração, né, com queima limpa, e utilizando os rejeitos e parte de carvão bruto para não precisar relavar. Tem inúmeros estudos, né, e não são estudos desenvolvidos exatamente aqui no Brasil, né, são estudos que a gente está aprimorando em cima de modelos, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, na China, enfim.
E o quanto que preocupa também, Tidi, a questão ambiental, que é algo que é sempre muito citado com as indústrias carboníferas, há uma legislação muito rígida quanto a isso também, o quanto que isso impacta no trabalho da carbonífera?
Bom, a parte ambiental e segurança, né? Assim, a gente sempre determina como a pauta zero da nossa empresa. E é extremamente controlado, né? A gente tem inúmeras normas, protocolos, procedimentos, né, internos que tem que seguir. Por exemplo, antigamente se colocava os depósitos de rejeito em qualquer lugar, né, num canto aí do rio. Hoje não, né? Nossos depósitos de rejeitos, eles são todos compactados, eles têm manta, eles têm drenagem, eles são assim, um investimento altíssimo para te fazer um depósito de rejeito. É complicado que às vezes esses depósitos, eles são colocados em áreas que já eram degradadas, então tu não consegue nem mostrar o quanto tem de proteção embaixo daquilo tudo, né? Porque já são áreas que ao redor, né, continua a degradação. Mas que a gente tem o compromisso, nosso compromisso de recuperar todas as áreas é até 2032, se eu não me engano, né? Esperamos estar vivos, né, até lá para poder fazer o trabalho, né, com todo o respeito, como a gente vem fazendo. Esse trabalho, Eduardo, ele é super controlado, né, pelo Ministério Público Federal. A gente é vistoriado direto, assim, a gente deve ter umas 3 vistorias por semestre, e também a gente tem a nossa ISO, né, a nossa ISO 14000, que fomos a primeira empresa de mineração de carvão do Brasil a ser certificada em 2005, e mantemos, né, graças a Deus, ela com todo rigor. E é uma área assim, que ela é super complexa pelas questões de passado, mas, como eu te falei anteriormente, os nossos sites de operação atual, eles são mínimos, sabe? Assim, eles não têm 2 hectares de área contaminada, digamos assim. Quando eu digo contaminada, é com área preta, né? O restante não, é tudo arborizado, né? As nossas unidades, elas têm flores na boca da mina, têm coqueiro, né? São uma forma também de a gente estar minimizando, né, a cor e trazendo aquilo que de fato é o que a gente quer, né, que é uma produção e uma mineração sustentável.
Ainda outro assunto que é um tema delicado com referência à indústria carbonífera é a questão da segurança dos trabalhadores. Como é que a carbonífera lida com isso, já que é o grau 4, se eu não me engano, para os trabalhadores, isso. Então exige uma atenção extra da empresa também. Como é que vocês lidam com isso?
Essa parte de segurança é uma pauta super importante, né, na nossa empresa, uma pauta diária, cada turno, né? A gente, como trabalha com 24 horas e trabalha com a natureza, né? A natureza tem sobressaltos, né? Por exemplo, semana passada, na segunda-feira, nós estávamos em um painel que não tinha nenhum tipo de falhamento. Na sexta-feira, o painel estava com uma falha totalmente fechando o conjunto, assim, digamos, né? Uma falha geológica. Então, isso é factível de acontecer, né? Não é o que a gente quer, mas acontece. O nosso risco maior da nossa unidade são pedras, né? Pedras no teto. Mas assim, ó, existe um controle extremamente rígido, né, na execução desse trabalho, nos processos, né? Nós temos um sistema de gestão de segurança na qual a gente se reúne mensalmente, analisando todos os acidentes, as situações de afastamento, todas as intercorrências que possam ter acontecido, né? E a gente analisa e cria um plano de ação, né? Tem a CIPA, que tem as reuniões mensais, né, onde se trabalha também a questão de saúde e segurança, né, do trabalhador, e muitos treinamentos, né? Treinamentos é uma rotina assim, muito forte dentro da empresa. E primeiro porque é uma exigência legal, né? Segundo porque nos dá o conforto de saber que o profissional foi treinado. A maioria dos nossos acidentes foi descumprimento de procedimento. É muito raro assim, ó, os acidentes que acontecem porque a natureza deu um sobressalto e aconteceu um incidente ou um acidente com um profissional. É muito raro. Ou não escorou adequadamente, ou estava em linha de parafuso inadequada embaixo. Sempre tem uma situação que não foi cumprida a norma, sabe? Então, a gente tem a cada turno um DDS, que é um momento que eles fazem 1 minuto de segurança, que é feito pelo técnico de segurança ou pelo encarregado, ou às vezes é escolhido um membro, né, do grupo para falar sobre um tema de segurança, né? Qualquer situação que esteja fora de controle também é evacuado a mina, né? Por exemplo, falta energia. Nós temos os nossos exaustores com capacidade de 30 minutos. Então, se 30 minutos não volta, sai todo o pessoal da mina, né? Nós não temos problema de gás na unidade Bonito, mas tínhamos de gás na unidade Novo Horizonte, não num painel que estávamos. Agora, graças a Deus, não temos. Então, assim, toda a vida que tu tá mexendo com essas variáveis da natureza, tu tem que intensificar o controle, né? Então, assim, eu, para mim, quando se refere à segurança, é tolerância zero, sabe? Eu não tolero muito essa questão de irresponsabilidade de profissional, porque atrás disso sempre tem um problema legal, criminal e familiar. Sim. A família perde, a empresa perde, perde a imagem, perde uma série de situações. Então, a gente é extremamente rígido com isso.
Tidi, eu queria te perguntar uma situação que me chamou a atenção aqui durante a entrevista mesmo. Você mesmo admitiu que não tem o conhecimento técnico ali, não tem a formação técnica para isso. Mas tudo que eu estou te perguntando aqui da Carbonífera, você conhece, você fala com propriedade, você sabe como é que funciona. Uhum. Como é que foi todo esse processo para conhecer, de fato, a Carbonífera? Eu posso te perguntar qualquer coisa aqui sobre mineração, eu imagino que você vai saber responder, mesmo sem ter essa formação técnica. Como é que foi todo esse processo para entender tudo que envolve uma empresa de mineração?
Então, Eduardo, eu penso que assim, ó, primeiro foram os mestres que passaram na minha vida. Né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente humilde, e sempre, nunca tive vergonha de perguntar, né? E esse geólogo que eu te falei inicialmente, o Valentini, ele me levava para o subsolo e dava aulas geológicas embaixo da mina para mim, né? E explicava, isso aqui é uma falha, isso aqui é o teto, se encontrar assim, vai acontecer isso, tu nunca pode deixar e permitir que alguém faça isso. Porque naquela época eu baixava a mina todo dia, né? Hoje eu já não consigo mais fazer esse trabalho. Mas naquela época a gente fazia. Então, ele foi assim um grande professor, né, para mim. E também muitos profissionais que passaram, né, tanto daqui de Lauro Miller, quanto profissionais, engenheiros externos. Eu sempre fui curiosa, assim, sabe? E pesquisei, e também estou envolvida, né, no sindicato. Então, a gente sempre está acompanhando. Mas, assim, quanto a essas questões outras da empresa como um todo... Esse é o meu trabalho, né? Assim, eu acho que como uma gestora, tu tem que estar por dentro de todas as situações. Tu não precisa saber, mas tu precisa ter o domínio para poder fazer o controle e a gestão. Então, é mais ou menos por esse caminho que eu vou, né? Eu tô comprometida, Eduardo, 100%. Minha vida é comprometida 100% com a Carbonífera Catarinense. Aqui em Lauro Miller, a minha vida é trabalho e casa. Sabe, é o que eu faço. Eu fico 24 horas, basicamente, à disposição da Carbonífera Catarinense. Então, como que tu não vai aprender, né? Só se tu não quiser, né?
E, Astrid, um trabalho que se destaca aí da Carbonífera Catarinense é um trabalho social também, né? Tem o coral, é o Bercinho do Amor também, enfim, essas ações sociais também se destacam, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o surgimento desse trabalho e você, como é que, como gestora, como é que observa a importância e o impacto social que a Carbonífera acaba tendo através desses projetos?
Esse projeto, ele veio com a Vitinha, né? Sim. A mãe, já quando ela veio para cá, ela assim, nós vamos criar. A ideia dela na época era envolver, né, as esposas dos funcionários e também as pessoas da comunidade, que alguma razão tem habilidade, mas não estavam produzindo absolutamente nada, né? Então, a ideia era estar ocupando emocionalmente, né? As pessoas, em especial o pessoal ali no Guatá, que é onde fica a nossa sede. Então, o intuito sempre foi produzir mais trabalhos onde a nossa empresa está inserida, né? Claro que isso acaba tendo um reflexo para todo o município como um todo. Então, em 2003, ela iniciou esse projeto. No começo, ela trazia costureiras de Criciúma, que já ela... momentos anteriores, ela tinha criado o Bercinho do Amor, lá em Criciúma, então ela trouxe mais ou menos na mesma modelagem, né, para cá. Até que ela conseguiu começar a formar a equipe daqui, né? As pessoas começaram a aderir, né? Viram que o projeto é sério. O projeto é maravilhoso, né? É um projeto, assim, totalmente sustentável. É um projeto que até o ano passado, até antes da pandemia, eles faziam uma janta anual, onde arrecadavam fundos, porque a gente acaba que não tem vínculo com prefeitura, nunca teve, assim, com prefeitura, apesar de ser uma instituição filantrópica, né? Mas a gente acaba que não tem. Então, tem que se virar mesmo com recurso, né, externo, promovendo, às vezes fazendo alguma rifa, alguma coisa, para angariar, né, o material para elas trabalharem. O enxoval, ele é todo dentro de um conceito de produtos com qualidade. Porque a mãe sempre dizia assim, ó, como que tu vai entregar uma coisa muito simples para alguém muito necessitado? Esse material tem que durar, né? Porque a pessoa não vai ter recurso para comprar de novo. Pelo menos não a curto prazo.
Então não é só fazer o enxoval, tem um
não,
conceito.
Tem tinha um todo conceito por trás um conceito disso. De capricho, de qualidade, entender, se inserido nisso. Uhum. E o bacana disso tudo é que ela foi disseminando esse contexto, né, essa ideia dela, esse propósito de fazer tudo bem feito, faz uma vez só, entrega com amor, né, faz esse trabalho com doação para todo esse pessoal que trabalha ali em Orleans, no Guatá. Temos também auxílio de algumas voluntárias aqui de Lauro Miller.
E eu tive só interrompendo, Tidio, eu tive a oportunidade durante a faculdade de fazer uma matéria legal lá com as voluntárias. Isso já vai fazer uns 6, 7 anos, mas dava para ver na época o prazer que aquelas mulheres tinham em fazer esse trabalho. E sempre que a gente tem a oportunidade de conversar ou com a Preta ou com a Tânia por aqui, elas falam a mesma coisa, que elas sentem um prazer danado de fazer esse serviço, que é voluntário, elas não ganham nada com aquilo.
Exatamente.
Nada em valor financeiro, evidentemente, mas em sentimental, em até no próprio aspecto psicológico, muitas vezes estavam em casa, tristes, enfim. Aí tinham aquele momento de lazer, de descontração, de encontrar outras mulheres e fazer um serviço que era útil para alguém, né? Dava para perceber isso também, só acrescentando a isso.
Não, com certeza. É um trabalho assim fantástico. A gente, quando conversa com as voluntárias, né, muitas delas estavam em depressão. Outras, tipo, se aposentaram, não estavam fazendo nada, mas tinha habilidade. Outras chegam ali, eu queria fazer, mas eu não sei fazer nada. De mãe, não, entra aqui, vamos, vou te ensinar a tirar fio, né, das roupas. Um trabalho, assim, extremamente gostoso, assim, né? Quando tu olha um trabalho feito com amor, né? Eu acho, em primeiro lugar, ele é um trabalho que multiplica coisas boas. Na hora que tu doa aquilo, tu tá doando para uma pessoa carente, tu tá doando integração, tu tá doando envolvimento, é uma série de coisas, né? Que não é simplesmente um enxoval, né, de criança carente. É uma unidade de sentimentos que tá ali, né, das pessoas que doam aquele trabalho, né, que fazem. Por exemplo, a minha sogra, ela faz sapatinho. Ela não vai na associação, ela fica em casa fazendo. Mas ela já produziu 1.000 sapatos em um ano, entendeu? E ela só diz assim, não, é isso que Deus me dá saúde e força para mim continuar fazendo esse meu trabalho, porque tem crianças e velhos que precisam de mim, entendeu? Então as pessoas acabam achando por si só, através desse trabalho, olha a importância disso, né? Uma motivação de viver. E às vezes, quando a gente olha um trabalho social, ou seja, ele de qualquer magnitude, né, na dança, na ação assim, ou no canto, né, tem muito mais, né? Tipo, tu acaba abrangendo uma estrutura emocional muito maior da pessoa, né? Então, o grau de utilidade daquele trabalho é imensurável, né? E acho muito legal, né, esse projeto. Ele atende todas as crianças carentes, e muito mais que atende, assim, não é só entregue um enxovalzinho, né? É quando a gestante vem pegar o enxoval, ela recebe uma palestra, né, do nosso enfermeiro, de como amamentar, de como dar banho, de como tratar, de como lidar.
Um trabalho, né, completo.
É um trabalho completo, é um trabalho fantástico. Assim, eu tenho muito orgulho, Eduardo, desse trabalho, porque assim, muitas pessoas têm vontade de ajudar, mas tu perpetuar uma entidade filantrópica é só com muito esforço e muita disciplina, entendesse? Porque não é todo mundo que tem esse pensamento assim de se colocar à disposição do outro.
E Tidi, além do Bercinho do Amor, tem também o coral, né? Que também ensina vocação para várias crianças aqui da cidade.
Isso, o coral também, né? Começou com o Vanderlei, né? E hoje segue com o filho, que é um amor. E o trabalho é bem legal. Agora, nessa pandemia, eles meio que se reinventaram, mas a gente não parou o projeto. Né? Também é um projeto que está desde 2005, se eu não me engano, ou 2003, não lembro a data muito certa, mas é um trabalho super perenizado, né? Dali já saíram meninas que cantam, que foram se apresentar em shows maiores, né? É um trabalho muito legal. Uma coisa que eu não consegui realizar da minha mãe é que ela queria fazer uma banda, mas o sonho dela era tipo uma banda assim, que nem a da Satic, né?
Sim. Uma banda marcial?
Isso, uma banda marcial. E isso a gente acabou não conseguindo fazer com ela em vida, né? Então vamos ver, né, se um dia a gente consegue estar dando sequência nesses sonhos dela também.
Tidi, antes da gente fazer o último intervalo do nosso programa, eu queria te fazer uma pergunta aí já fora da esfera carbonífera. Queria brevemente citar questão política, porque vira e mexe, em época eleitoral, sempre tem alguém que especula o seu nome para concorrer a algum cargo. O que se sabe nos bastidores, quando a gente conversa com uma pessoa aqui ou ali, sempre citam que você nunca teve um interesse muito claro quanto a isso. A gente tem a oportunidade agora de falar mais abertamente sobre isso. No futuro, no teu planejamento, você pensa mais para frente em ingressar na política, Tidi?
Eduardo, agora tu pegou forte, né? Não, na verdade, assim, ó, eu sempre digo, eu nasci, né, em berço político, meu pai foi político e a minha mãe também, acho que era a maior politiqueira da família, era a minha mãe, né? Mas eu não me vejo com vocação. Eu até, assim, ó, te confesso que eu fico lisonjeada pelo meu nome, né, ser lembrado, por muitas pessoas acreditarem que eu poderia, né, estar contribuindo de uma forma positiva para o nosso município, mas eu não tenho a menor pretensão, não entendo que eu tenha vocação para isso, porque eu acho que além de tu te propor a fazer um trabalho político, tu tem que ter vocação, né, de estar com a tua disposição, o teu tempo 100% focado para esse fim, né, porque servir o próximo dá trabalho.
Uhum.
E assim, não tenho, eu não sou filiada a nenhum partido, né, tenho um vínculo mais com o PSD, mas eu não sou filiada a nenhum partido, eu astro de pessoa física, né, então isso sempre são especulações, né, mas nunca foi um desejo meu, não.
Como você disse minutos atrás, então você é 100% do seu tempo é para a carbonífera catarinense, vai continuar sendo assim por enquanto.
Exatamente, exatamente.
Bom, nós vamos fazer o último intervalo do Bate-Papo Cruz de Malta de hoje e em seguida a gente retoma o bate-papo com a empresária Astrid Barato. Bate-Papo Cruz de Malta de volta, recebendo hoje a empresária e administradora da carbonífera catarinense Astrid Barato. Tidi, sempre na reta final do nosso programa eu deixo uma pergunta padrão, que eu pergunto para todos os entrevistados, independente da classe da pessoa, independente da profissão que ela tenha, que é o legado que a pessoa gostaria de deixar, tanto no seu caso, para sua família, para os seus colaboradores, amigos, enfim. A Astrid Barato quer deixar qual legado em vida?
Eduardo, eu acho que esse é o grande esforço, né, de qualquer pessoa, apesar de que às vezes tu não pensa, ah, eu quero deixar isso, né? Mas tu acaba involuntariamente construindo um caminho, né? Eu penso que eu quero deixar um legado, assim, ó, de trabalho, de resiliência, de respeito, de humildade, de estar sempre se propondo a caridade, de auxílio ao próximo. Fui educada assim, né? Nasci nesse meio assim, meu pai era assim, minha mãe também era assim, e eu acho que esse é um grande feito que a gente pode fazer, auxiliar as pessoas a estudarem, né, a terem a opção de serem melhores. Eu acho que esse é o meu grande desafio, né, como pessoa, né, e como profissional, a gente sempre quer tentar transformar, né, transformar as ações, os processos, né, no caso da nossa empresa, para situações melhores, né? Assim que eu vejo. Estou trabalhando fortemente nesse sentido, né, junto ao sindicato. Eu sou vice-presidente do CSESC também. Tenho colocado grande energia do meu trabalho nisso. Eu sou conselheira da Associação Brasileira de Carvão Mineral. Também estou colocando toda a minha energia, né, nessa mudança, né, nessa mudança que a gente vai estar construindo a partir de 25, 27, para novos tempos, né, até 50, 40, né, até o período que for permanecer, ou talvez muito mais, né? Digamos assim, nós não estaremos mais aqui como pessoas, né, mas a gente tem que trabalhar para deixar o melhor para os futuros, né, quando chegarem. Se aqui, né, ou se decidirem tocar é uma coisa, né, mas assim, a gente está trabalhando para fazer essa virada de transição da melhor forma possível, né, com sustentabilidade nos tripés, né, de manutenção adequada do setor econômico, ambiental, né, de toda a natureza.
Perfeito. Astrid, queria agradecer a gentileza da entrevista por ter aceitado o nosso convite, por abrir o jogo aí sobre a carbonífera catarinense, contar detalhes aí da tua experiência dentro da empresa e, claro, a gente deseja sucesso e ficamos à disposição.
Eu que agradeço, Eduardo, pela oportunidade. Falar da gente é sempre, às vezes, um pouco difícil, né? E falar da história, a gente também se remeter de saudades, de dificuldades, mas também assim, o quanto é importante e é valioso a gente superar os obstáculos para chegar até aqui. Eu que agradeço, né, a lembrança do meu nome e o carinho que vocês sempre nos tratam, né, tanto eu quanto a Carbonífera Catarinense. Muito obrigada.
Muito obrigado, então, a Astrid Barato, a nossa convidada de hoje do Bate-Papo Cruz de Malta, programa que vai ao ar nas terças e quintas, fica disponível no nosso site e tem a reprise também nos sábados. A gente vai ficando por aqui com a música selecionada pela nossa entrevistada. Para quem está ouvindo durante a semana, você fica agora com o Momento com Deus e depois o resumo final. Até a próxima!